Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Olá, que bom que você está aqui comigo. Vamos conversar um pouquinho sobre esperança. Essa palavra que eu não tenho ouvido tanto da boca das pessoas, mas que durante a minha infância, na minha adolescência, eu ouvia muito meus pais falarem: tenha esperança. E o Cortella, ele fala também, né, a diferença entre esperar e esperançar. E eu quero falar sobre essa esperança do verbo esperançar. Porque o verbo esperar, ele está associado a essa ideia de aguardar, de acreditar na ocorrência de alguma coisa lá no futuro que vai dar certo. Então, quando nós esperamos algo, muitas vezes nós estamos colocando a nossa confiança ou as nossas expectativas nos eventos externos que podem não acontecer, podem concretizar ou não. Essa atitude, ela pode passar aquela sensação de estar acomodado ou de estar com muita passividade, uma espera passiva por algo que está fora do nosso controle. Mas o esperançar, por outro lado, é aquele verbo que traz consigo um significado mais ativo, mais impulsionador. Esperançar não se limita apenas em guardar, confiar que algo acontecerá ali no futuro, mas sim, ele nos convida a agir. Ele envolve a ação de nutrir a esperança, de cultivar sonhos, aspirações, a fé em um futuro melhor, mesmo diante das adversidades, das dificuldades. Esperançar nos convida a criar ativamente uma visão positiva do futuro, acreditar que o nosso potencial, ele tem condição de nos ajudar a realizar mudanças incríveis e contribuir na criação de um mundo melhor. Então vamos trocar a palavra esperança do verbo esperar pela esperança do verbo esperançar, onde nós estamos nos posicionando como agentes ativos na criação do nosso próprio destino. Nesse verbo esperançar, nós nos sentimos inspirados a buscar ativamente oportunidades, a ficar atentos, né, a oportunidades da gente agir de acordo com nossos valores, de exercitar a nossa resiliência diante dos desafios. É uma postura de confiança, de fé, de determinação que nos impulsiona a construir um futuro baseado em nossas aspirações mais profundas e mais autênticas. A palavra esperança, ela tem a sua origem no latim, esperare, que significa esperar, confiar. Essa raiz latina deu ordem também ao termo esperança na língua portuguesa, mantendo o significado de aguardar com confiança e também caminhar em direção àquilo que nós desejamos. A esperança é um sentimento essencial que nos alimenta, que faz com que a nossa alma comece a vibrar. É a esperança que ilumina nosso caminho, que faz com que a nossa alma se sinta viva, que o nosso coração se sinta recheado de fé. É acreditar, né, em um futuro melhor. É tão incrível, né? Tem aquela frase, a esperança é a última que morre. Me lembro até que a gente fazia uma brincadeira com meu irmão. A sogra dele se chamava Esperança, então a gente ficava fazendo esse tipo de bullying com ele. Ei, você tá perdido, embora seja realmente uma brincadeira de mau gosto, porque a sogra dele foi uma grande mulher. Então, pensar nessa esperança e principalmente acessar essa força motriz que é a esperança, isso nos impulsiona a dar passos em direção aos nossos sonhos. É o fio invisível que nos conecta à essência da vida, mesmo nos momentos de profunda escuridão. É a esperança que nos mantém em movimento. É a esperança que nos lembra que existe luz além das sombras. E é tão intrigante, né, a gente perceber que até mesmo aqueles que são desesperados, que decidem por fim na própria existência, né, como, por exemplo, o suicídio. Eu acredito, sim, que a pessoa, quando ela faz isso, né, que acabar com o maior dom que nós temos, a maior bênção, que é a nossa vida, quando a pessoa faz isso, ela tem esperança de acabar com o sofrimento. Ela tem esperança de aliviar a dor. É movidos pela esperança que eu acredito que a pessoa acaba com a própria vida. Eu não estou aqui para julgar quem fez, né, isso, né, eu mexer nisso, mas entender que a esperança, ela é muito poderosa e ao mesmo tempo paradoxal, né? Às vezes ela se manifesta nas situações mais complexas da condição humana. Como que a gente pode fazer para manter acesa a chama da esperança? Quando a gente pensa naquilo que nós desejamos alcançar, não adianta eu ficar querendo zerar as expectativas em relação às coisas desse mundo. Quando você se casa, você quer estar com aquela pessoa, você quer fazer aquilo ser eterno, né? Enquanto dura. Então, essa esperança com atitudes alinhadas de nutrir o casamento, nutrir o relacionamento, vai fazendo com que a gente se fortaleça ao longo da jornada. A esperança, ela nos impulsiona a aguardar de forma confiante enquanto nós estamos em oração, enquanto nós estamos dando passos em direção àquilo que na PNL nós chamamos de estado desejado. É ela que nos mantém caminhando no meio de todos os desafios, às vezes sussurrando palavras de coragem, fé nos nossos ouvidos. É como se tivesse uma vozinha assim: vai passar, depois da tempestade vem a bonança. Não tem tudo isso que a gente fala, né? Às vezes a gente passa por momentos de turbulência e a gente não entrega os pontos. Por quê? Porque a gente tem essa esperança dentro de nós. Pense na sua vida, esse dom tão divino, tão precioso. O quanto você está mantendo acesa dentro de você a esperança? O que faz eu ficar desesperançosa? É todas as vezes que os meus pensamentos vão para aquilo que vai dar errado. É quando o meu foco está nas dificuldades. É quando eu deixo o medo me paralisar. Agora pensa, se nós fomos escolhidos para habitar este mundo, é porque Deus, o Criador, deposita em nós a esperança de que nós seremos um agente de amor, nós seremos um agente de bondade, de transformação. Nós estamos aqui porque nós somos parte de um plano maior, de um plano divino, e nós estamos entrelaçados por essa teia invisível da esperança divina. E no nosso dia a dia nós temos vários desafios. Por isso é importante a gente cultivar a chama da esperança dentro do nosso coração. Porque quando a gente coloca o foco nesses recursos internos da esperança, da fé, mesmo nos momentos mais desafiadores, nós acreditamos na nossa capacidade de superação. Porque a gente vai dando espaço, né? A esperança vai abrindo espaço para que a luz volte a brilhar, para que a gente possa conseguir caminhar de cabeça erguida, com um leve sorriso nos lábios, aquele sorriso que vem direto do coração da nossa alma. Porque a gente sabe que a vida não é uma reta plana, ela tem altos e baixos. E o que nos sustenta é essa esperança. Então que a gente possa se conectar com esse sentimento, que ele possa nos fortalecer, que ele possa nos inspirar a sermos a mudança que desejamos ver no mundo. Imagino que você deve conhecer essa frase, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Que em vez da gente perguntar o que eu espero do mundo, o que eu espero que aconteça esse ano ou esse mês, a gente pode mudar a pergunta: o que o mundo espera de mim? Veja o quanto é importante eu curar minhas feridas, eu cuidar das minhas questões, eu abraçar minha história de vida, eu perdoar o que eu tiver que perdoar, eu virar a página com alegria, com gratidão, seja o que for que eu tenha passado, para que eu seja esse fio condutor de amor e de esperança. Caso contrário, toda a minha energia vai estar sendo sugada por essas questões que eu não resolvi. Então a esperança ela está ligada ao desejo e à expectativa positiva em relação ao futuro, mas com aquela crença, né, de que eu posso contribuir para que as coisas aconteçam. Eu não preciso ficar desanimada diante dos obstáculos, porque eles estão aqui para me fortalecer mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. São os obstáculos que ajudam a gente a reacender a nossa esperança, a nossa fé. É a esperança que nos impulsiona a continuar na batalha do dia a dia, né? E não só na batalha, mas também na colheita, porque tem pessoas que são tão, mas tão pessimistas, que às vezes têm crenças de não merecimento, que na hora de colher, elas viram as costas para a colheita. São pessoas que têm a crença que tudo tem que ser muito difícil. E eu posso olhar para as dificuldades como lições que vêm me ajudar a crescer, me ajudar a desenvolver como ser humano, a ser uma pessoa melhor. É tão bacana a gente saber que não existe nenhum problema no mundo que é maior do que a gente, né? Mesmo porque, o que é o problema se não a forma de enxergar as coisas? Então, tem uma diferença entre fé e esperança, né? A esperança, ela tem esse movimento de dentro para fora, da gente procurar botar brilho nos olhos, fazer o que precisa ser feito. A fé está intimamente ligada à esperança. Porém, ela é uma confiança inabalável, é algo que está dentro de nós, é algo divino, que tem a ver com princípios espirituais, com valores que nos fazem transcender. É a fé firme, de uma entrega completa. Muitas vezes, a fé ela não exige nada de prova, né? É aquela crença que vai dar certo, porque nós merecemos. Então a fé ela é muito um pilar espiritual que nos sustenta nas adversidades. Já imaginou você, a partir de hoje, ter mais esperança e fé? Ter esperança como esse motor da transformação, ser um instrumento de paz. Como que eu posso ser um instrumento de paz se às vezes eu estou com a mente tão tumultuada, se às vezes eu não estou confiando na minha capacidade, na minha competência? Se pergunte: como eu posso ser um instrumento de paz? A partir do momento que você se faz essa pergunta, como? É muito comum. A nossa mente inconsciente, ela vai trazendo alguma estratégia. Quem sabe, cessando as críticas, as autocríticas, reclamando menos, agradecendo mais. Ser um instrumento de paz envolve ser mais empática, ser uma pessoa mais empática, mais auto-empática, né? Você ter empatia por você, ter empatia pelo outro, ter mais compaixão e respeito. Quantas vezes a gente fica irritado com o ritmo do outro, com o jeito do outro? Experimente a agir de uma forma mais gentil, né? E o caminho é você aumentar seu nível de amor próprio. É você deixar o fluxo do alto amor fluir dentro de você. A partir disso, é mais fácil você ter gestos de gentileza, de solidariedade, bondade. Caso contrário, você fica, de alguma forma, consumindo tudo isso, muito no mental. Então é preciso, às vezes, fazer essa viagem, sair da mente e vir para o coração, para escutar esse chamado interior. Quando nós nos questionamos sobre o que, que o mundo precisa de nós, ao invés de ficar exigindo do outro, exigindo do mundo, que, né, seja do governo, do mundo, nessa postura de vítima, às vezes ficamos aí de braços cruzados esperando que o outro mude. Repetindo o que eu já falei, seja a mudança que você quer ver no mundo. Como que a gente faz isso? Buscando um trabalho de autoconhecimento, desenvolvendo habilidades para que você possa se colocar a serviço do mundo, para que você possa ser um fator de soma. Como eu falei anteriormente em algum episódio, quando eu me coloco a serviço de um bem maior, quando eu olho para mim honestamente e me pergunto, esse meu jeito de pensar, esses sentimentos que eu estou carregando, as atitudes que eu estou tendo, elas estão contribuindo para o mundo ser melhor, para a minha família ser melhor, para o ambiente onde eu estou ser um ambiente de mais paz. Seja qual for o papel que você está desenvolvendo, seja como líder, como pai, como mãe, como esposa, esposo, procure sempre buscar, né, o que eu poderia estar trazendo, colocar isso mais disponível para o outro, para que eu possa trazer mais esperança para o mundo. A partir do momento que eu consigo alinhar os meus pensamentos, sentimentos e atitudes com aquilo que verdadeiramente eu desejo, eu acredito de coração, eu começo a abrir espaço para manifestar mudanças positivas. E isso é um trabalho que só a gente pode fazer. Não que eu não possa buscar ajuda, claro, mas eu preciso estar com a mente aberta e com o coração aberto. Na PNL tem muitos exercícios que nos ajudam a aumentar nossa taxa de esperança. Uma delas é a visualização criativa. Quando eu deixo mais claro na minha mente para onde eu estou indo, o que, que eu quero. Então, olha para o seu momento atual. Tem algo que é desafiador? Então, pense, o que, que eu quero como resultado? Ah, seria tão bom se... Desenhe na sua mente o que você quer e comece a ter atitudes alinhadas com isso. Olhe para cada pensamento e se pergunte, esse pensamento me ajuda nesse meu objetivo? Porque se eu só desenho na minha mente, mas não alimento isso, não dou raiz para esse sonho, eu não vou chegar lá. Então lembre-se, nós podemos gerenciar os nossos pensamentos. Nós podemos criar âncoras, como a gente aprende na PNL. Âncoras positivas, lembrar de momentos em que a gente foi uma pessoa mais empoderada, mais confiante, com mais fé, com mais esperança. Traga essa pessoa de volta. Da mesma forma que você veste uma roupa de manhã, vista-se de esperança. Coloque essa esperança no seu olhar, no seu tom de voz, nos seus gestos. Permita que o outro perceba essa força incrível que habita em você. Quando eu começo a fazer isso, eu vou inibindo o medo. Eu vou trocando o medo pela coragem. E, de alguma forma, eu vou enfraquecendo as crenças limitantes que muitas vezes eu tenho e nem tenho consciência que eu tenho. As crenças de não merecimento. As crenças que não sou uma pessoa tão boa. As crenças que eu tenho que pagar caro. pelo que eu fiz ou deixei de fazer. Então, depende da gente. Eu tô aqui para te apoiar nisso. Se faz sentido para você, quem sabe você quer aprofundar no processo de autoconhecimento. Quem sabe você quer estar ao vivo comigo e outros profissionais para poder olhar para o seu mundo interno, para poder abrir espaço para um novo florescer. Se faz sentido para você, vai lá para o meu Instagram, luizalopes.pnl, venha participar da nossa comunidade. Toda semana a gente tem um encontro online ao vivo. E você tem um espaço muito seguro para trabalhar suas questões e para aprender a acessar toda essa riqueza imensa que está aí dentro de você, disponível para você. O que você precisa é só dessa chave. Eu que estou nessa área há mais de 3 décadas, estou aqui para te apoiar. Um beijo bem carinhoso. Priorize você.